Passamos agora para os votos de protesto. O primeiro é apresentado pelo PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo Regional, requerer e obter do Governo Regional ou dos órgãos de qualquer entidade pública regional os elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do seu mandato é um mecanismo regimental que permite a cada deputado, seja da maioria ou das oposições, obter informação necessária para responsavelmente e de modo fundamentado avaliar e fiscalizar a ação governativa que lhe compete. Ao Governo Regional incumbe responder e facultar a informação requerida no prazo máximo de 60 dias, cumprindo-se deste modo a condição de sistema parlamentar que somos, no qual o Governo depende e responde politicamente perante os deputados. Mas há uma distância enorme a separar o exercício democrático do poder do uso musculado de uma maioria viciada em 20 anos de poder, arrogante, com um inqualificável sentido de impunidade que a faz julgar-se dispensada do cumprimento do que está legalmente estatuído. E de nada vale ao Governo Regional invocar que respondeu a uma percentagem de requerimentos, porque a sua obrigação legal e política é a resposta a todos os requerimentos, sem exceção, e a tudo o que é requerido, sem omissão. O uso do mecanismo regimental de transformar uma pergunta oral em pergunta oral os requerimentos não respondidos no prazo legal teve a virtude de impelir o Governo Regional ao suposto cumprimento do seu dever. O receio de ser confrontado em plenário com as matérias em apreço e com os motivos do incumprimento da lei fizeram o Executivo alegadamente responder a tais requerimentos. Sublinho alegadamente. Na verdade, tratou-se tão só de ludibriar o Parlamento, insistindo numa prática desrespeitadora do principal órgão da nossa autonomia e na afirmação de uma prepotência inqualificável, pois, em diversos casos, o Governo não responde à totalidade das questões formuladas, não disponibiliza a documentação requerida e chega ao despudor de enviar informações sem relação com a matéria objeto do requerimento. Neste dia de julho de 2016, o Governo Regional tem em atraso 11 requerimentos com origem em deputados da bancada do Grupo Parlamentar do PSD. 3 desses requerimentos remontam a 2003. 1 em 2014. E 7, 2016. Mas vejamos o que está aqui em causa. Vou dar alguns exemplos. Um dos requerimentos em atraso pretende obter do Governo Regional cópia dos pedidos de indemnização solicitados pela Eurosecuta ao Governo Regional. Pede num requerimento pede também mapas relativos ao tráfego total real no ano de 2012 nas secutas e mapa do tráfego previsional constante do cenário base do projeto durante o período da concessão. Outro requerimento não respondido solicita cópia do estudo de dimensionamento de cabeças de amarração das estruturas de acostagem dos terminais de passageiros dos portos da Madalena, São Roque, Horta e Velas. Outro requerimento não respondido pretende obter informação sobre o valor global dos contratos Aral celebrados com cada município dos Açores nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015. Outro requerimento não respondido pretende obter o montante dos apoios concedidos a cada junta de freguesia para aquisição de mobiliário e equipamento informático em 2012 e 2013. Portanto, estes são alguns exemplos das informações requeridas ao Governo Regional e que ainda não foram presentes aos legítimos representantes do povo dos Açores. Nós não conseguimos descortinar razões práticas, objetivas e materiais que justifiquem este atraso, a não ser que estejam à espera dos prometidos navios há 10 anos para trazer até aqui a documentação solicitada. Mas vejamos requerimentos que alegadamente foram respondidos. Um deles é sobre a avaliação da situação económica por concelho. Como é que o Governo Regional respondeu? Respondeu 34 meses depois do requerimento ter dado entrada. 34 meses depois. Ou seja, 17 vezes mais tempo do que a lei dispõe. E o que é que respondeu? Os senhores, se querem obter informação, façam favor de ver nas publicações nacionais do INE e da Direção-Geral de Administração e Emprego Público. Outro requerimento supostamente respondido era sobre a requalificação da Escola Básica Integrada dos Arrifes. No requerimento solicitava-se cópia do contrato de adjudicação de elaboração do projeto. Como é que o Governo Regional respondeu? Não entregou a cópia do documento, limitou-se a dizer: informamos que a elaboração do projeto foi adjudicada e o respectivo contrato assinado no passado dia 19 de fevereiro. Vejamos ainda mais um exemplo. Novamente a deslocação de médicos especialistas ao Hospital da Horta. Pergunta-se no requerimento se se confirma que desde setembro de 2014 não houve deslocação ao Hospital da Horta de médicos especialistas em cardiologia para efetivar a certificação periódica de pacemakers. Como é que foi dada a resposta? Os utentes portadores de pacemakers das ilhas de Pico e São Jorge estão a ser acompanhados dentro dos prazos clínicos estabelecidos. Vejamos ainda mais um caso sobre atos inspectivos da Inspeção Regional da Administração Pública.
Senhor Deputado, faça o favor de continuar.
Com licença, Senhora Presidente, vou continuar registando este incómodo na bancada do Partido Socialista, mas o incómodo naturalmente devia ser pela circunstância do Governo Regional não cumprir as suas obrigações para com este plenário. E eu estava a dar o exemplo dos atos inspectivos da Inspeção Regional da Administração Pública. Um requerimento que solicitava cópia de documentos. O Governo Regional demorou 33 meses para responder, dizendo que essa informação estava disponível no site da Administração da Inspeção. Quando usamos em apreço da documentação solicitada, efetivamente já não consta. Mas mais ainda, com mais esta particularidade, era que um dos atos inspectivos, a resposta foi de que não existia. Ora, o relatório de atividades da Inspeção Regional da Administração Pública consta atividades numa instituição, concretamente na Escola Profissional de Capelas, como tendo estado lá três inspectores a realizar tarefas inspectivas. E depois diz que não há relatório final dessa inspeção. Sabendo-se que, efetivamente, lá estiveram a trabalhar três inspectores. Portanto, estas situações não podem deixar de ser registadas, denunciadas e reprovadas. E por isso deixamos à consideração deste Parlamento um voto de protesto pelo desrespeito consubstanciado na falta de resposta a requerimentos, na ultrapassagem sistemática dos prazos fixados para o efeito e na disponibilização de informação desconforme com os assuntos requeridos. Disse.
Estão abertas as inscrições. Senhor Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, entendeu o PSD, nesta época de canícula eleitoral, protestar contra o Governo? Não é propriamente uma novidade. E nós bem percebemos que o PSD não goste deste Governo, nem da cor deste Governo. Resta saber o fundamento que arranjou. E o fundamento é que nos deve preocupar, porque alega o PSD que este Governo desrespeita o Parlamento. Acontece que, de forma, eu creio que muito simbólica e diria mesmo que muito feliz, este requerimento foi apresentado, revisto e ampliado pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, que, justiça lhe seja feita, é um resiliente e um resistente da política partidária do Partido Social Democrata nos Açores. E assim sendo, naturalmente que nos ajuda, nos estimula a fazer um retrato diacrónico, cronológico, deste Parlamento e do respeito que tem havido por este Parlamento ao longo da história desta autonomia. E fazendo uma homenagem, de algum modo irreverente, às competências históricas do Sr. Deputado Joaquim Machado, eu diria que a história deste Parlamento, ao nível do seu respeito, do seu prestígio e dos seus direitos, podia, na minha modesta opinião, ser dividida em duas partes. Antes de Machado e depois de Machado. Ou seja, usando a Sinédic, antes do PSD e das suas maiorias absolutas e depois do PSD e da maioria relativa ou das maiorias absolutas do PS. E a verdade, senhoras e senhores deputados, é que antes de Machado, este Parlamento, ao nível de um poder essencial, como o poder orçamental, tinha os poderes numa Assembleia Municipal a respeito do orçamento. Ou aprovava em bloco, ou rejeitava em bloco. Não podia apresentar propostas de alteração orçamental. Foi preciso alguns anos e a força da oposição para que essa minoridade acabasse. Este Parlamento, até 1997, face à sua importância, reunia 5 vezes por ano. E na altura achava-se que 5 vezes por ano chegava e sobrava para fiscalizar o Governo. Foi preciso o PSD perder essa maioria absoluta, ou seja, um bocadinho depois de Machado, este Parlamento voltou a reunir todos os meses. Foi tão bem já com as maiorias absolutas do PS que se introduziram a respeito de coisas fundamentais. A obrigatoriedade de maiorias de 2/3 para aprovar determinados problemas. Desde logo o regimento desta Casa. Era líder do grupo parlamentar do PS o deputado Vasco Cordeiro, em que a revisão do regimento passou a ser feita obrigatoriamente por 2/3. Também assim ao nível das propostas estatutárias desta Câmara, algo de absolutamente essencial, que requer uma maioria qualificada de 2/3. Também assim ao nível da nossa lei eleitoral. Também sempre foi respeitada nesta Casa a regra de que a mesa deve ser plural, as comissões devem ser plurais, segundo o método Donto. A gente pode pensar noutras realidades onde o PSD governou, onde isso foi verdadeiramente espezinhado. E sobretudo se pensarmos, senhoras e senhores deputados, se pensarmos hoje, aliás num Parlamento seguramente democrático e plural, como é a atual composição da Assembleia da República, os direitos que tem a representação parlamentar, chamemos-lhe assim, do Partido dos Animais, e os direitos que têm aqui as representações parlamentares, que inclusive podem pedir e pedem debates de urgência, que participam na Conferência de Líderes, que têm no mínimo 10 minutos para conversar, eu acho muito bem, mas isso, sejamos justos, diz bem o que são os direitos que a oposição tem e ainda bem que tem neste Parlamento. Agora, cabe à oposição bem usar ou não esses direitos. E não deixa de ser absolutamente irónico, para não dizer trágico ou cómico, que o Sr. Deputado Joaquim Machado tenha subido aqui para defender a honra do Parlamento e tenha o feito para apresentar um voto, quando o que fez, de forma aliás inédita nesta casa, foi tudo menos apresentar um voto. Apresentar um voto é um documento que existe e que até deve ser feito de forma sintética. O Sr. Deputado Joaquim
Agradeço
Machado,
termine,
de forma
deputado.
Arrogante, a respeito de um voto, fez as revisões, os acrescentos e os imprevistos que bem entendeu, em absoluto desrespeito por esta casa. Portanto, democracia, direitos, a oposição tenha. É bom é que o saiba usar. Às vezes não sabe. Só o comportamento hoje do deputado Joaquim Machado nesta casa justifica o chumbo deste voto. Naturalmente, assim será em nome da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Joaquim Machado, para... Senhoras e Srs. Deputados, para uma interpelação, o Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra. Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma interpelação. Senhoras e Srs. Deputados,
Sr. Presidente, tomo a palavra para lhe fazer uma interpelação à mesa para saber se, de Vossa Excelência, se desrespeitei alguma norma regimental na apresentação do voto. O Sr. Deputado Francisco Coelho acabou de fazer uma acusação muito objetiva, que retirando as motivações pessoais, que ele lá saberá quais são, na parte política, naturalmente, requerem um esclarecimento.
Sr. Deputado Joaquim Machado, regimentalmente não há nada que impeça aquilo que o senhor fez. Naturalmente, a questão aqui que se poderia colocar, mas eu também não fiz nenhuma advertência, é que o voto efetivamente pode ser apresentado, mas geralmente esta é uma figura regimental mais correta e, portanto, o tempo que o Sr. Deputado Joaquim Machado levou a apresentar este voto, naturalmente apresentando conteúdos que não estavam neles descrito, pode efetivamente ter criado aqui algum espanto, porque não é de facto habitual. Mas, naturalmente, se não foi contra o regimento, porque se tivesse sido eu teria que ter feito advertência, mas naturalmente também que 10 minutos para apresentar um voto não é habitual nesta casa. Vamos continuar o nosso debate. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Primeiro, quero fazer uma pequena referência e uma questão de justiça em relação ao Senhor Deputado Francisco Coelho, ex-presidente desta Casa. É verdade que no seu tempo as representações parlamentares, de facto, podiam provocar debates de urgência. Mas a verdade é que sem que tenha existido nenhuma alteração no Estatuto Político ou Administrativo, desde que Vossa Excelência saiu do lugar, saiu da Presidência, e também sem que tenha existido nenhuma alteração do ponto de vista do regimento, a verdade é que a interpretação agora é diferente e as representações parlamentares não podem, neste momento, porque a senhora Presidente faz uma interpretação diferente da sua, não podem provocar debates de urgência. E isso significa, evidentemente, uma diminuição da capacidade política das representações parlamentares. Neste caso, o que nós temos é uma degradação das condições em que se podem fazer oposição nos Açores por parte das representações parlamentares. Tem razão, Vossa Excelência, no seu tempo era, mas agora já não é possível. Também dizer o seguinte, outro enfraquecimento da fiscalização, da capacidade de fiscalização das representações parlamentares de todos os deputados desta Casa tem a ver com a nova interpretação em relação ao facto de se poderem transformar perguntas escritas em perguntas orais. Como já verificámos, também aqui a interpretação é diferente e neste momento restringe os direitos da oposição política. E, portanto, com estes dois exemplos, pode Vossa Excelência verificar que a situação, as condições de fiscalização política por parte das representações parlamentares, do conjunto de deputados que aqui estamos sentados, estão a piorar e não a melhorar. Em segundo lugar, quero aqui fazer uma referência a esta questão que acho que é uma questão fundamental. Eu não quero perder-me em questões de partidarite aguda, porque a cidadania está preocupada com a resolução dos problemas, a qualidade da nossa democracia e a qualidade com que são exercidos os direitos da oposição e também a qualidade com que o Governo Regional responde às questões. Basicamente, o Partido Socialista disse o seguinte: nós somos maus, mas o PSD era muito pior. Basicamente, foi esta a argumentação. Eu penso que este não pode ser o argumento. Não contesto em nada a vossa observação. A observação é vossa, é da responsabilidade de Vossas Excelências. Agora, o que eu contesto é o seguinte, e todos os deputados que aqui estão sabem disso. Nós telefonámos para uma secretaria a pedir informações e dizem-nos: não, siga o procedimento normal. Nós e qualquer cidadão. Tenho a certeza que qualquer jornalista que nos está aqui a observar estes trabalhos sabe que existe uma blindagem em relação aos dados e que é quase impossível aceder aos dados da Administração Regional. E por isso o requerimento é absolutamente fundamental. Ao contrário do que na Assembleia da República, aqui o Governo tem a capacidade de responder em 60 dias. Na Assembleia da República deve fazê-lo no prazo de 30 dias. E há também outra questão que é muito importante. Na Assembleia da República, sempre que o Governo não consegue cumprir o prazo, envia uma explicação, um conjunto de argumentos que explicam por que razão é que não está a conseguir responder dentro do prazo, que é 30 dias, metade do tempo, ao requerimento. E aqui são duas áreas evidentes de melhoria que podemos introduzir nos Açores em comparação com a Assembleia da República. Mas há uma questão que eu considero que é fundamental. Os deputados, e termino, Sra. Presidente, os deputados, os requerimentos é uma forma de resolver muitos problemas. Temos que tentar perceber, para se efetuar uma proposta, há dados que não estão publicados e que temos que perguntar à Administração Regional. Também, quando verificamos que as coisas não estão a funcionar bem no âmbito da Administração, nós, ao efetuarmos estas perguntas, também fica patente que existe um incumprimento ou uma ineficiência, que Vossas Excelências, muitas vezes, do ponto de vista central, também desconhecem. Por exemplo, vou dar só dois exemplos. Conselho Consultivo do Parque Natural da Ilha de Corvo. Através de um requerimento, descobri que desde a criação do Parque Natural da Ilha de Corvo, que o Conselho Consultivo não funciona. Há um órgão que está previsto na legislação e que, por isso, simplesmente não reuniu nunca. Nunca. E já pedi as atas das reuniões do Conselho Executivo para ficar bastante evidente que nunca foi constituído e que nunca funcionou. Isto é um exemplo. E exemplos destes existem às dezenas. Vossas Excelências têm conhecimento desta situação? Eu creio que em muitas situações não conhecem estas incompetências, estas negligências por parte de alguns serviços periféricos. E nesse sentido também para Vossas Excelências deveria ser um contributo positivo. Qual é a resposta no âmbito de muitos requerimentos? Como por exemplo ontem aquilo que discutimos, o atraso muito significativo do pagamento a doentes e deslocados, que ficou provado que existia um grande conjunto de atrasos.
Agradeço que
evidentemente, de uma forma transparente, o Governo Regional deve transmiti-los. Qual é a vossa resposta no âmbito dos requerimentos? Tentar esconder estes factos. Ora, a democracia sai muito valorizada, muito melhorada, se a vossa resposta é: isto não funcionou, mas vai passar a funcionar. E, portanto, essa tem que ser a atitude. Melhorará o trabalho da oposição e também do Governo Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, começo naturalmente por agradecer ao Sr. Deputado Francisco Coelho a generosidade dos elogios políticos que me fez, reconhecendo que, não o tendo politicamente em tão elevada consideração, não consigo retribuir na mesma medida. Talvez diria apenas que entre ser resiliente e ser resíduo da política, eu prefiro ser resiliente e porque isso é efetivamente uma virtude que não desmerece quem efetivamente a tem. Depois, sobre as motivações pessoais, que o senhor evidenciou na argumentação apresentada, também não tenho nada a dizer. Vossa Excelência provavelmente terá razões para isso. Agora, uma coisa ficou muito clara, é que o senhor, em nome da bancada do Partido Socialista, justificou, e bem, a razão do voto contra este protesto. É apenas por uma motivação pessoal. Tem a ver com a pessoa que o apresentou e não com o conteúdo. Porque, efetivamente, em relação ao conteúdo, o senhor não disse nada. Não disse nada de nada. Não desmenti que o Governo Regional tem requerimentos em atraso, que responde, em vez de em 2 meses, em 4, 5, 10, 33, 34 meses depois, o que é uma violação grosseira do que dispõe o nosso regimento. Não desmenti uma só vez que o Governo Regional responde parcialmente àquilo que lhe é perguntado e, portanto, continua em incumprimento. Não desmenti uma só vez que o Governo Regional omite e veda a este Parlamento, o acesso à documentação. Por uma só vez, o senhor foi incapaz de desmentir esta triste realidade. Por uma só vez, foi capaz de desmentir que o Governo Regional responde a outros assuntos para alegadamente ficar com a testa limpa de que respondeu aos requerimentos. Eu dou mais um exemplo. Em outubro de 2013, o PSD apresentou um requerimento a solicitar comprovativos de pagamentos a associações de bombeiros. Só em maio deste ano, o Governo Regional respondeu. Isto é, 31 meses depois. Sabe como é que respondeu? O requerimento pretendia cópia dos pagamentos feitos relativos à portaria 402/2012, assinada pelo então secretário José Contente. Sabe qual foi a resposta do Governo Regional? Efetivamente, disponibilizou os comprovativos de pagamento. Mas sabe de quê? Da portaria de 23 de outubro de 2003, assinada por Luís Cabral. Acha que isso é politicamente sério? Acha que isso é a resposta ao requerimento? Acha que isso é o respeito que este Parlamento, enquanto representante do povo dos Açores, merece? Acha que é? Portanto, por essas razões, por isso não ser nem sério nem democrático, porque o Governo Regional falta às suas obrigações legais e políticas, porque engana deliberadamente os representantes do povo dos Açores, que somos nós que aqui estamos, porque se sente impune e indiferente aos mais elementares princípios da democracia, apresentamos este vosso protesto e em consciência cada um dos senhores devia aprová-lo. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária Regional pediu a palavra para...
Intervenção, Sra. Presidente. Eu acho que o Governo tem que ter a oportunidade de esclarecer, requerimento a requerimento, as respostas que deu, que foram aqui invocadas pelo Sr. Deputado Joaquim Machado.
Senhoras e Srs. Deputados, numa altura em que se fala de respeito pelo Parlamento, um dos principais motivos que nos traz aqui neste voto de protesto é claramente também nos podermos ouvir, portanto apelo a todos a alguma serenidade para que possamos ouvir. Penso que a Sra. Secretária já transmitiu aquilo que pretendia, mas Sra. Secretária, lamento informar de que o nosso regimento não permite que o Governo possa intervir nesta fase dos votos e como tal não lhe posso dar a palavra. Vamos passar à votação. Senhoras e senhores deputados, vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado. O voto de protesto apresentado foi rejeitado com 29 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.